nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda parte da emissão do A Nossa Terra de hoje. Este domingo estamos na União de Freguesias de Ferreiros, Pruzelo e Besteiros em Amares. E connosco em estúdio continuam Paulo Gomes, presidente da União das Freguesias, e Armando Martins, filho ilustre da terra. Mais uma vez, bem-vindos ao programa A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Ferreiros, Pruzelo e Besteiros, Amares.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Ferreiros, Pruzelo e Besteiros.
Serralharia Cruz. Trabalhos em alumínio, ferro e inox. Estamos em Ferreiros, Amares.
Está a chegar o Fórum Económico das Semanas da Economia de Braga. No centro do debate, o crescimento económico de Braga e o impacto do Plano Estratégico 2014-2026. Especialistas de renome e representantes institucionais vão partilhar ideias, analisar tendências e lançar perspectivas para o futuro. Dia 25 de junho, às 14 horas, no Fórum Braga. A entrada é gratuita. Saiba mais e inscreva-se em investbraga.com/semana da economia. Fórum Económico, onde as ideias ganham força para transformar o futuro.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga, no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Falar da freguesia de Ferreiros, Pruzelo e Besteiros é falar de uma freguesia dinâmica e com muita história. Miguel Rodrigues é o responsável pela farmácia Marques Rego, um negócio que está na sua família há três gerações. Explica que a indústria farmacêutica evoluiu muito e que, enquanto responsável deste espaço, procura dar a melhor assistência à comunidade.
Era do meu avô, a farmácia, e antes dele, do padrinho dele, Augusto Marques Rego, o nome da farmácia é Marques Rego, e o meu avô deu continuidade. Depois os filhos não foram para a área de farmácia, cada um foi para... E depois, em 2021, voltamos. Aliás, final de 2020. E depois, em 2021, é que compramos aos herdeiros. E então ficamos aqui com uma sociedade, com o meu pai também, e eu e a minha esposa. Havia aqui, de facto, a necessidade de haver alguém para dar continuidade e sim, também foi influenciou. Tenho lógico, quando era criança, de vir, de passar aqui, ainda trabalhei nas férias, mas no outro lado que temos, quando existia um depósito de tabaco, tabacaria e um depósito, e eu nas férias ainda estive lá. Há várias na parte dos medicamentos, houve muito crescimento, muito desenvolvimento, mas isso foi em todo o lado. Em Portugal houve um grande crescimento, sempre apareceram novos medicamentos, novos produtos, mesmo noutras áreas sem ser do medicamento, que nós vendemos, temos vários tipos de outros produtos de saúde. Portanto, houve um crescimento muito grande, um desenvolvimento muito grande. A dermocosmética cresceu imenso, a parte até de veterinária, medicamentos para os animais. Antigamente aqui eram mais os animais que as pessoas usavam, era mais a agropecuária, portanto, as vacas, os porcos, as aves, os frangos. Havia muita medicação, era mais direcionada para aí. Hoje ainda existe alguma, mas é até mais animais de companhia. Portanto, tem havido desenvolvimentos como em toda na área de farmácia, em todo lado, em todo o país. Isso cresceu muito, desenvolveu muito. Já a farmácia já fazia aqui também outros serviços, quando era preciso, até porque não havia muita oferta, não havia o que há hoje em termos de centro de saúde, e fazia-se aqui quase serviços de enfermagem, fazia-se muitos curativos, davam-se injetáveis, faziam-se já muitas coisas. Agora, temos tido também alguns serviços, sim. Nós também ainda continuamos a dar vacinas injetáveis, pequenos curativos, para dar aqui um apoio quando até o centro de saúde às vezes não funciona, como é o fim de semana, tentamos dar aí apoio.
Etelvina Leite, mais conhecida por Carminho, é uma jovem centenária nascida e residente em Ferreiros. O A Nossa Terra foi ao seu encontro e ouvir as memórias de uma freguesia rural.
Muito diferente, não é? Muita pobreza, era muito diferente. Não havia médicos como agora, não havia escolas como agora. Eram roupas de crianças muito mal vestidas, muita fome. Dei de comer a muito meninos, de pequenos a grandes. Eu tinha pensão e tinha sempre comida feita, não é? Chegavam aqui e as criancinhas passavam por aqui, se me desse comer, que tem tanta fome. Cultivava, mas era muito mais pequeno, não é? Hortaliças, tem os seus animaizinhos, aqueles que podia ter, e sim, as coisitas.
Presidente Paulo, permita-me perguntar-lhe, falar da união de freguesias é falar de uma junta de freguesia aberta à comunidade, não é assim? Quer-nos falar um bocadinho qual foi aquilo que pretendia em termos de serviços de atendimento à comunidade?
Honestamente, eu desde que me lembro sempre esteve disponível para os outros seres humanos e portanto eu onde estiver tenho que ter esse cunho, nós estamos lá para servir. Uhum. Nós temos uma junta aberta diariamente com duas funcionárias, as quais passei-lhes algumas tarefas, porque eu sou contra a política do eucalipto seco, que seca tudo à volta, não é? Ou seja, o Presidente da Junta tem que estar atento às necessidades da freguesia, mas não tem que ter a população atrás dele para fazer uma assinatura num simples atestado. As funcionárias estão lá, têm essa capacidade, têm essa incumbência passada por mim. E estamos lá para servir, como eu estava a dizer, estarmos atentos aos aspectos sociais, porque há muitas carências, apesar de sermos uma freguesia urbana, mas o urbanismo é tudo muito bonito, mas também traz algumas carências. Temos que estar atentos à parte da rede viária, que claro que é um papel fundamental da Câmara Municipal, mas a Junta de Freguesia tem que estar atenta, tem que reivindicar. Tentamos fazer o nosso papel o melhor possível e estarmos atentos a tudo que é necessário.
Muito bem. A comunidade mais idosa também tem as atividades nesta área geográfica, por assim dizer. Que atividades são estas que a Junta cuidadosamente prepara para eles?
Bem, eu quando entrei para a Junta de Freguesia, como eu costumo dizer, eu não precisava de inventar nada, tinha que ir buscar os bons exemplos que se praticavam noutros sítios. E na altura eu abri-me dos responsáveis da Câmara Municipal e transmiti-lhes que eu queria fazer com que a população sénior, os idosos, que eu não tenho problema de dizer idosos, porque eu acho que até é um termo carinhoso, porque eles chegaram a esse ponto e espero eu que um dia também possa usufruir desse tempo, e queria-os tirar do isolamento das suas casas. E na altura pedi apoio à Câmara, porque a Junta de Freguesia tem muitos poucos recursos, não é? Pediu apoio à Câmara e ao fim de alguns meses de tanta insistência consegui com que me colocasse lá duas estagiárias, tanto na minha freguesia de Ferreiros, na altura, e também em Pruzelo. Quando foi apresentado o projeto, as pessoas diziam: ah, vais colocar aqui, vai aparecer uma pessoa e depois não aparece mais ninguém. E eu dizia: o que interessa é que apareça um. Se cuidarmos dele, se fizermos com que ele tenha alguma atividade, se fizermos com que ele se sinta bem, certamente que na próxima ele vai trazer mais um. E quando dei por ela, eu tinha lá mais de 40 pessoas, não só da minha freguesia, mas também das freguesias vizinhas. Entretanto, na altura, o Presidente da Câmara, José Lopes Barbosa, viu aquela iniciativa nossa, foi quando surgiu a Valoriza, que depois se deu em Barreiros, e tomou conta, tomou conta do projeto em si, não é? Começou a fazer atividades, começou a colocar estagiários nas freguesias e eu, pronto, aproveitei o facto de eles estarem a dar esse serviço, foi parceiro deles, ainda somos parceiro deles até hoje. Claro que estamos a falar de atividades que muitas das vezes os próprios idosos não aceitam muito bem, principalmente aquelas pessoas mais do meio rural, têm que dar de comer às galinhas, têm que ir cuidar das plantas, têm que ir cuidar da parte da agricultura, e às vezes dizem, ah, vais para lá, não tens mais nada que fazer, e nós temos que quebrar essa mentalidade, e ao longo do tempo temos quebrado. A Valoriza tem feito um papel fundamental nesse aspecto, tem-nos ajudado imenso, faz diversas atividades, não só da parte de ginástica, como na parte, por exemplo, de informática, ensinar as pessoas de idade a trabalhar com o computador, com o próprio telemóvel, aceder ao Facebook, para o bem e para o mal, como eu costumo dizer, há sempre uma parte positiva e uma parte negativa, porque nem sempre se consegue interpretar muito bem, nós jovens, quanto mais as pessoas às vezes de idade. Mas o que interessa é darmos a oportunidade das pessoas evoluírem e estarem sempre mentalmente ativas e fisicamente, se possível.
Claro.
Aquelas que não se podem mexer tanto, que não podem fazer atividades físicas, pelo menos que vão para o ponto de encontro onde possam encontrar, por exemplo, ontem houve o passeio convívio municipal, e foi super agradável porque as pessoas, olha a Prima Maria, olha a Dona Teresa, há tanto tempo que não a vi, etc. É um ponto de encontro. Essas tardes que nós temos lá na Junta de Freguesia com essas atividades também é um ponto de encontro, que é para, como eu disse no início, tirar as pessoas do isolamento da sua casa.
Claro, muito bem. Para além disso, penso também, já falámos aqui muito das festas Concelhias, de Amar, Santo António, mas cá também há outras festas, não é assim? Queres falar um bocadinho delas?
No caso da União de Freguesias, começa logo Santa Maria em Purzelo, em janeiro, depois temos a festa de Santo António, depois temos a festa do Anjo da Guarda, que também para o mês que vem vai se realizar essa festa, depois temos a festa do Sodarial em Besteiros, e depois temos a Santa Luzia para fechar em dezembro. Claro. Portanto, nós temos pelo menos 5 festas fundamentais, não é? De cariz religioso, que temos que tentar sempre ter a parceria com as comissões de festas, estamos cá disponíveis para colaborar, para ajudar dentro das nossas possibilidades.
Muito bem. Quase a terminar o seu terceiro mandato como presidente de...
Quarto.
É verdade, quarto. Como presidente da União das Freguesias 3. Eu perguntava-lhe, ao longo destes três mandatos, quais foram os focos, portanto, no primeiro mandato qual foi o foco da União de Freguesias, no segundo mandato e no terceiro mandato, o que é que foi preocupação da União de Freguesias em termos daquilo que realizava?
Honestamente, as nossas preocupações sofreram muitas mutações ao longo do percurso, porque nós idealizámos um plano que na altura era tentar fazer coisas muito diferentes, abrir a junta à sociedade, fazer com que haja atividades para os idosos, tentar resolver alguns problemas de saneamento a nível de vias que também era preciso reparar, etc. Só que ao longo destes últimos anos nós temos assistido a uma coisa muito ingrata, que é os preços têm subido drasticamente e as verbas são praticamente as mesmas. Eu tenho-me justificado perante as pessoas, e isso é público, qualquer um pode verificar, porque nós estamos a usar os dinheiros públicos, que é de todos nós, e acho que nós devemos ter uma responsabilidade acrescida, porque se eu gastar o que é meu, ninguém tem nada a dizer. O que é de todos nós, temos que ter uma responsabilidade acrescida e devemos ser transparentes para quem quer saber a verdade, não é? Porque há pessoas que mandam as coisas para o ar, mas não querem saber se é verdade ou se é mentira. E eu para dar um exemplo, a verba que a Junta de Freguesia recebe mensalmente da Câmara Municipal há 10 anos era 6.400 euros, não é? Neste momento é 6.466 euros. Aumentou em 10 anos 66 euros. Nós temos o gasóleo muito mais caro, temos gasolina muito mais cara, temos 5 funcionários que todos os anos têm aumentos. Portanto, o nosso plafond cada vez é mais diminuto. Ainda com um problema acrescido, que há muitos anos atrás nós tínhamos sempre um maior apoio de outras instituições, nomeadamente a Câmara. Precisávamos de uma carrinha, a Câmara cedia, precisávamos de uma máquina, a Câmara cedia, era preciso limpar perto do rio, a Câmara tinha o trator e ajudava-nos a colaborar. Hoje em dia a Câmara quer colaborar, quer ajudar, ou não tem meios suficientes, ou também não tem pessoas. não é? Recursos humanos. Portanto, nós temos que fazer mil e uma coisa para reinventar-nos todos os dias para conseguir resolver os problemas que nos vão surgindo. Muitas vezes fazemos trabalhos que não são da nossa incumbência, mas como eu costumo dizer, nós estamos cá é para fazer, para ajudar. Não posso me escudar, ah, isso não é meu, isso é da Câmara. Há situações, por exemplo, muitas vezes as pessoas queixam-se da parte pior que nós temos a nível mundial, não é só local, que é o lixo. Porque as pessoas são consumistas por natureza, não veem que estão a dar cabo do mundo e deitam os papéis, deitam o lixo, sabem que o caminhão não passa hoje, mas não interessa, colocam na mesma o lixo. Muitas vezes o saneamento não é da incumbência da junta de freguesia ou de qualquer junta, é da Câmara Municipal, mas se a Câmara por si só não consegue fazer tudo, dê-me o material que eu tento colaborar dentro das minhas possibilidades. Por isso é que eu tenho 5 funcionários, 2 na parte da parte administrativa e 3 do serviço externo. Claro que são muito pouca gente para fazer tanto trabalho numa união de freguesia, que vai desde a Ponte do Porto, como eu digo, até a Barreiros, ao Solar das Bolsas, e até quase ao limite Portela, que é em Besteiros. Temos 4 cemitérios e eu tenho tido sempre cuidado, porque acho que nós devemos honrar muita coisa, principalmente, por exemplo, eu admiro muito aqui o Sr. Armando Martins por aquilo que ele fez, por exemplo, no livro, porque ajuda-nos a honrar o passado, pensar um bocado presente e olhar para o futuro de outra maneira.
Claro.
Quem não conhece a história, quem não honra a história, também não consegue compreender certos motivos porque é que nós estamos aqui. E eu, se calhar, podia fazer o meu percurso de outra maneira. Se quisesse andar sempre no mundo dos flashes, da fotografia, podia fazer muita forma diferente. Mas eu acho que nós temos que honrar o passado e devemos manter uma certa matriz do que era a nossa freguesia, apesar de agora ser a União. A União veio dificultar aqui as coisas. Porquê? Porque se fosse só Ferreiros, eu vou ser sincero, eu costumo dizer isto, e desculpa a expressão, eu estava presidente da União de Ferreiros com uma perna às costas. Porque era a nossa freguesia, era só aquele talhãozinho, como eu costumo dizer, era um cemitério que cuidava, podíamos fazer muito mais. Com a União de Freguesias, nós temos que fazer muito trabalho, que muitas das vezes não nos é reconhecido, porque as pessoas não sabem, porque eu costumo dizer, eu em Prozeu, por exemplo, coloquei as águas pluviais, recolhi-as para não andar a dar cabo de caminhos nem muros, levei com uma extensão de 1,5 km até chegar ao rio. Se calhar não era a incumbência da junta, mas era uma necessidade. Em Besteiros também fizemos lá, também encaminhámos as águas em tubos, que ninguém sabe. Porquê? Porque nós, até podem ver, mas no momento em que é tapado é quase como o saneamento. O saneamento é uma coisa fundamental que nós temos. Mas fazemos, está tapado, daqui a um mês ninguém se lembra que se fez aquele serviço. Porque o que as pessoas querem é obras grandiosas, é que dê nas vistas, como eu costumo dizer, é tudo fogo de vistas. Mas eu acho que quem está à frente dos signos de uma freguesia, no concelho, tem que fazer o que é mais essencial. E nós estamos tão atrasados em relação a isso. A nossa freguesia, nesse aspecto, por exemplo, Ferreiros tem 99% de saneamento, está tudo coberto. Mas Besteiros, por exemplo, não tem tanto essa cobertura. Tem uma parte da Rua do Monte de Baixo, por exemplo, que não tem saneamento porque não tem cotas e não arranja soluções. Em Prozeu também tem alguns sítios que não dá. E essa parte é que eu acho que é fundamental. Eu ainda outro dia estava a falar com alguém que é oriundo de Trás-os-Montes. Numa freguesia, lá no fim do mundo, como se costuma dizer, peço desculpa pela expressão, aos anos que tem a cobertura de saneamento. Portanto, eu acho que nós devemos ter alguma frieza, muitas vezes, para estarmos à frente dos vizinhos de uma freguesia ou de um concelho, para fazer aquilo que é fundamental e deixar muitas vezes o supérfluo. Devemos fazer sempre, sim, festas, como eu gosto de fazer as festas, porque é tradição manter, mas também não cometer loucuras, para fazer aquilo que é essencial.
Claro. Eu perguntava-lhe, obviamente, aqui a concluir estes 3 mandatos, o que é que achava importante que esta União pensasse para o futuro? Quais acha que deveriam ser as grandes áreas de intervenção?
As grandes áreas de intervenção é, em primeiro lugar, por exemplo, em Ferreiros, pensar com cabeça, tronco e membros o que é fundamental. Em vez de se deixar de construir indiscriminavelmente e acabar com vias, por exemplo, nós já estivemos a falar, há um desenho de um loteamento em que, como passaram alguns anos, agora vai-se suprimir uma estrada que estava idealizada para dar continuidade e agora vão crescer uma outra estrada e vão ficar ali um beco. Eu isso não compreendo, não sei como é que a parte técnica muitas vezes analisa e aprova uma situação destas, porque eu acho que não conhecem o terreno, acho que não andam no estado. E os presidentes da junta, se pedissem a opinião aos presidentes da junta, na altura de vida, mas pedir a opinião, mas para acatar essa opinião, para, pelo menos para pensar o que, se era positivo ou não, era, não é positivo. Não, muitas vezes nós somos confrontados com as coisas já consumadas, e então não temos muita volta a dar. Pode existir uma revolta dentro de mim, como de outras pessoas, mas não adianta mais do que isso. E eu sinto que, desde há uns anos para cá, eu costumo dizer desde há 7, 8 anos, fundamentalmente, o Presidente da Junta é apenas uma figura. Porque, no fundo, quando eu entrei há 16 anos, o Presidente da Junta era respeitado a vários níveis, a várias instituições. Eu costumo dar um simples exemplo. Havia uma lâmpada da iluminação pública que fundeu. Na altura ainda era o fax, ainda entrei no tempo do fax. Mandávamos um fax, ou depois mais tarde mandávamos um mail, ou ligávamos. Passado 48 horas no máximo, essa lâmpada era trocada. No final, fosse uma, fosse 10, fosse 20. No final, passava a equipa que veio reparar, passava pela junta para nós assinarmos que tinha sido reparada. Há uns anos, esta parte, ninguém nos passa cartão, desculpando a expressão. Nós reclamamos e depois com um prejuízo acrescido, que é, se algum morador até liga, olha, ninguém avisou, já, não, nunca ninguém ligou para aqui. E eu muitas das vezes, até às, como eu costumo dizer, até às 13 horas e meia da manhã, podem verificar que eu ligo para, para a EDP, porque vou passar, vejo uma lâmpada apagada e ligo, e sinalizo. Agora tenho aquela app, que até é mais fácil, sinalizo exatamente qual é a lâmpada. Mas continuamos muitas das vezes a ver os serviços a não ser efetuados, quer seja deles, quer seja da Câmara Municipal. E quem é que leva por tabela? É sempre presente a junta. Com coisas que muitas vezes não é na nossa competência, mas as pessoas sempre olharam para o Presidente da Junta como um elo de ligação e como um elo que tinha, além de responsabilidade, também tinha autoridade. Mas hoje em dia, infelizmente, eu não sinto essa autoridade. Se calhar também é pelo facto de ter levado tanta pancada, não é? E a gente vai começar, chega a um ponto que começa a baixar um pouco os braços. Eu tento motivar-me todos os dias e tento enfrentar as coisas do dia a dia. Há uma coisa que eu não faço, é virar a cara lá, não dou desculpas. Quando a culpa é minha, é minha. Quando é da competência da junta e não consigo fazer, eu digo, não posso fazer porque não tenho uma varinha de condão, porque não tenho dinheiro para tudo. E prefiro dizer que não e devagarinho aparecer a coisa feita, do que estar a dizer sim, 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 só com um sorriso nos lábios, e a dizer sim, 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 mas eu sei que não vou fazer, não consigo fazer isso. Prefiro ser sério, frontal. E se falhar, estou cá para
assumir.
Para assumir. É só isso que muitas das vezes, às vezes, nós sentimos um bocado frustrados, porque nós hoje em dia não podemos assumir nada, porque dependemos de terceiros.
Claro.
Se não tivermos ajuda, não conseguimos fazer nada.
Muito bem. Procuramos também ouvir a população de Ferreiros, Pruzelo e Besteiros, que relembram uma boa freguesia para crescer e brincar. Mais espaços verdes e um polo desportivo são os anseios desta comunidade.
Eu acho que foi crescer de uma forma calma, sossegada, um bocadinho diferente, se calhar, do que é hoje, mas acho que se tivesse que caracterizar seria assim, dessa forma, calma, sossegada, tranquila.
É assim... Eu acho que o que devia, muito sinceramente, ser melhorado, e acho que é uma coisa que faz falta, era um bocadinho trabalhar todas as áreas verdes e recreativas aqui desta zona, desde praias fluviais, jardins. Eu acho que faz falta ter sítios onde as pessoas tenham para onde ir quando não estão a trabalhar, ou seja descansar, aproveitar o sol, seja o que for, desportivamente, eu acho que faz falta isso.
Foi espetacular porque na altura nós tínhamos muito espaço livre no bairro onde eu vivia, que era o bairro de Santa Catarina, era um bairro em forma de U, e portanto no meio havia muito espaço para nós brincarmos e fazíamos todo tipo de atividades, desde futebol, basquetebol, ténis, beisebol, corridas de bicicletas, escondidas, pá, portanto, tínhamos de tudo. E depois tínhamos um centro de Ferreiros que não estava tão movimentado como agora, completamente livre também para fazermos todo tipo de brincadeiras, e tínhamos o antigo ringue, onde cheguei a passar muitas tardes lá a jogar futebol com os amigos. Portanto, foi uma infância e uma adolescência muito bem passada e um crescimento nessas alturas muito, muito saudável. Acho que hoje em dia temos mais gente a morar em Ferreiros, isso é positivo. Acho que temos também um bocadinho mais de comércio local, nesse aspecto Ferreiros também desenvolveu-se. Aquilo que eu gostava, poder ter um polidesportivo de bom nível onde as pessoas pudessem praticar todo tipo de esportes sem ter que pagar a privados. E se calhar olhando ali um bocadinho para o rio, poder termos uma praia fluvial onde nos tempos livres, especialmente no verão, as pessoas pudessem passar bons momentos agradáveis, porque temos o rio Cava daqui a passar perto de nós e temos que olhar para ele também com carinho e com atenção.
Foi muito bom. Tivemos sempre, principalmente, foi fácil de fazer amigos, foi fácil de circulávamos a pé livremente, que não tínhamos medo. Tínhamos escolas, serviços, isso sempre foi muito acessível, nunca tivemos problemas em procurar o que precisávamos. Tivemos sempre tudo aqui por perto. A pé fazíamos tudo. E em termos de crescimento, mesmo a nível de... até mesmo para diversões, discoteca, bares, podíamos sair que não, problemas ainda não haviam. E nesse aspecto foi sempre muito bom. Desde essa idade, mesmo de infância, adolescência, juventude, tivemos, é mesmo isso, um bocado de amizades. E brincávamos todos livremente, andávamos na rua, brincávamos na rua. Não havia problemas de termos que estar em casa porque tínhamos medo. Não, foi sempre um espaço livre. Principalmente que houvesse mais espaços verdes e mais situações dedicadas a pessoas que estão na reforma e que precisam de sair de casa, que possam vir com os amigos até ao banco do jardim, como se costuma dizer, o velho sentado no banco do jardim, que possam ter um bocadinho de espaços livres, verdes, um bocado qualquer coisa de melhorias em questões de estética. Assim como também, e já é uma coisa fundamental, um pavilhão para os miúdos, para poderem ter, poder jogar à bola, jogar vôlei, jogar basquete, o que eles acharem. Um pavilhão ginodesportivo em condições, porque não temos, só temos os dois das escolas.
Agora colocava uma questão para os meus dois convidados. Para quem está a ouvir este programa, o que é que sugeriam visitar nesta União de Freguesias? Podemos começar pelo Sr. Armando. O que é que, para os nossos radio-ouvintes, que não conheçam assim tão bem Ferreiros, Prozelo, Besteiros, o que é que sugeria às pessoas que gostassem de conhecer esta União de Freguesias que visitassem?
Bom, em primeiro lugar, além da nossa terra, a Feira Nova, né? A Feira Nova tem sempre os seus atrativos, a gastronomia, boa gastronomia, bons restaurantes, mas há um local em Amares, não está muito longe da Feira Nova, que é o Lago dos Cisnes.
Uhum.
Pertence a um familiar meu, o Paulo Macedo, e é uma das atrações atualmente, não sei se já conhecem,
o Lago dos
Cisnes, é do meu primo Paulo Macedo, será talvez a primeira atração, não é bem na Feira Nova, mas está ali nas imediações.
Mas está da União de Freguesias, pertence.
Pertence à União, exatamente.
Antigamente não havia a União das Freguesias, era a Feira Nova e acabou o Prozelo, é como ele está a dizer. Mas, ora bem, é como eu disse, a gastronomia, temos bons restaurantes, temos o Lago dos Cisnes, temos, que é que eu direi mais?
Além da parte gastronómica, nós também temos a nossa igreja emblemática, a nossa igreja matriz, está ali no ponto central, num ponto alto. Temos algumas propriedades privadas onde se pode, quem tiver autorização para ir verificar, por exemplo, estou bem a lembrar da capela de Santo António, da doutora Ana Maria em Besteiros, que tem um espólio.
E não só, a capela de Santa Catarina, que é propriedade privada, uma capela muito antiga, data de 1600 e tal, uma relíquia histórica, que está ali mesmo ao lado da junta, do edifício da junta, lindíssimo aquilo, é privada, pertence ao doutor Artur Macedo, Seria uma coisa. Eles deviam até abrir aquilo ao público uma vez por semana, ou sei lá.
Mas isso tem a ver com a parte privada e só eles.
Pois é mais complicado.
E depois temos o Solar de Vasconcelos. Apesar de estarem em ruínas, eu costumo dizer, porque eu tive uma experiência há uns anos atrás, que eu estava no balcão da Câmara Municipal e entrou uma senhora de idade e que se identificou depois mais tarde como uma professora catedrática que esteve em várias universidades e ela andava à procura do Solar de Vasconcelos e chegou à Galeria de Artes em Ferreiros e ninguém lhe sabia indicar onde é que era a Galeria de Artes e a mim faz-me confusão como é que alguém que está ali, não é? E, independentemente da pessoa, porque não posso culpar a pessoa, temos que culpar é os serviços da Câmara Municipal que deve dar formação para quem está a atender turistas. Queria saber onde é que era o Solar de Vasconcelos e a pessoa não sabia, então pediu para ir à Câmara Municipal e ela foi à Câmara Municipal e então na altura chamaram a doutora e a doutora disse, está ali, mas aquilo é ruído, aquilo não presta para nada, porque já tinha saído dos roteiros até, dos próprios panfletos da Câmara, eu já andava a falar nisso há muito tempo, estava chocado porque é que tinham tirado e a senhora ficou bastante indignada porque ela até contou, vocês não sabem o espólio que tem aqui, porque o Solar de Vasconcelos tinha o dever da honra e eu ao princípio não sabia o que era o dever da honra. Eu disse,
a honra dos Vasconcelos.
A honra dos Vasconcelos. E eu disse, professora, pode-me
elucidar
porque claro. Eu nunca ouvi falar nisso. E ela disse, não, porque quem geria o Solar de Vasconcelos fazia juiz em casa própria e tinha o poder de mandar enforcar. Enquanto os outros solares faziam juízo em casa, mas, por exemplo, em caso de enforcamento, ou qualquer, tinha que ser o rei a dar a ordem. Uhum. E, portanto, quem estava ali tinha esse poder. Poder. Uhum. Portanto, isto é uma casa emblemática. Claro. Vocês nem sabem aquilo que têm aqui. E fico triste que, ao fim destes anos todos, nunca consegui fazer com que aquilo ficasse à mostra, com um local mais atrativo, porque tem um terreno que é de um particular em frente. Eu falei na altura com a família, tentei comprar aquilo até para a Junta de Freguesia, estava quase todos os familiares a favor, só exceto um, que era o Sr. Alberto da Fruta, que era contra. Mas aí a Câmara é que devia dar o seu toque, percebe?
Claro.
Porque aquilo, eu costumo dizer, eu andei 300 e tal quilómetros do Alentejo para ir ver uma pedra do tamanho, pai, 30 ou 40 centímetros.
É pena que está muito abandonado.
Está abandonado.
Está muito abandonado.
Mas a pedra do Alentejo também era assim, 30 ou 40 centímetros fora da terra e era só turistas a ir ver a pedra, que eu depois já cheguei lá e fiquei frustrado. Mas enquanto fomos lá,
romana, talvez.
Enquanto fomos lá, depois fomos beber aquele barzinho, aquele café, foram comprar gelados, percebe o que eu quero dizer?
E dá movimento.
Movimento, a parte turística. E eu fico um bocadinho frustrado nesse aspecto, porque as ideias que eu tinha até para tentar fomentar...
Mas ainda há outras duas atrações que merecem visitar, por exemplo, a Quinta da Tapada.
A Quinta da Tapada.
O Solar das Bolsas.
Mas isso já não era a minha União de Freguesias. O Solar das Bolsas...
Ah, pois está
o Solar,
fora.
O Solar das Bolsas...
Sim, está muito perto, mas
antigamente
pronto.
Era da Ansiedade. Agora abrir a porta perto
a casa, da... A casa onde nasceu Variações, não é?
Variações, essa é...
Já é da outra freguesia.
Da outra freguesia.
Claro.
Mas é isso, nós temos algum... Temos as margens do rio. Uhum. É verdade que eu lutei durante estes 16 anos para tentarmos fazer alguma coisa junto às margens do rio. Nunca tive apoio. Havia sempre o projeto, segundo a Câmara, que estava entregue. Para pedir um apoio comunitário para fazer a praia fluvial da Omba, por exemplo, estava no plano do atual presidente da Câmara. Lutei, mas não tive forças suficientes porque também não tinha verbas. Porque se eu tivesse verbas, eu não precisava de ninguém, não é? Fazia por mim mesmo. A Junta de Freguesia lutou em muitas frentes que muitas vezes as pessoas não sabem, mas também não tem que saber, porque não vou fazer de coitadinho. Eu fiz aquilo que tinha que fazer no momento certo e estou cá para dar o corpo às balas. Acho que pusemos uma Junta de Freguesia a trabalhar de forma diferente, não descurando e nem criticando os antigos presidentes da Junta, porque eu acho que cada um de nós está no seu tempo, porque o que é hoje uma coisa, no passado não tínhamos essa possibilidade, não é? Mas ficámos sempre com aquela ideia que podíamos fazer muito mais se tivéssemos tido ajuda.
Isso é bom em parte, não é? Portanto, sim, nunca está o projeto acabado, não, pode sempre ir mais além, fazer, sim, mais e melhor, naturalmente, não é? Presidente, perguntava-lhe ainda, ou melhor, pedia-lhe para deixar ficar uma mensagem aos seus fregueses, por assim dizer, portanto, das três freguesias e no fundo também à população em geral de Amares, porque estamos a falar de uma união de freguesias que é central, não é? Portanto, está no coração da vila de Amares e, portanto, acaba todos amarenses, por assim dizer, se cruzar e, portanto, que mensagem deixaria para todos?
A mensagem que eu tenho sempre para dizer às pessoas é, em primeiro lugar, agradecer pela educação, pelo civismo, como a maior parte das vezes estão, e não ontem eu focava isso quando tivemos um passeio em que dizia às pessoas, ainda bem que correu tudo bem, pelo civismo, pela educação que cada um teve. Sabemos que estamos ali numa parte central onde tudo acontece, porque é a parte comercial. As pessoas às vezes deitam-nos um bocadinho abaixo, os próprios comerciantes, ah, isto está mal, mas está mal por todo o lado, como eu costumo dizer, e não podem estar à espera que seja sempre o poder político a tentar resolver tudo. Todos nós é que temos que dar as mãos e unir-nos para fazer alguma coisa diferente, mas é muito mais fácil estar sempre na expectativa que sejam os outros a fazer. Eu, quando entrei para a junta, cheguei a fazer desfiles de moda. O meu falecido amigo Neno chegou-me a cantar lá em dois eventos disso. Tentei motivar, quando dei por ela não tinha mais pernas para andar, porque as pessoas chateavam-se umas com as outras por um simples desfile, porque uma teve a música um minuto mais. E é sempre um bocadinho difícil, e eu costumo dizer, eu no início tentei fazer mil e uma coisa, mas que não era, no fundo, a função exatamente da junta, se calhar era da Câmara Municipal, da Associação Comercial. Agora, nós podíamos era ser parceiros, né? E nós tentámos, mas não temos verbas suficientes para manter uma situação dessas. Agora, é verdade que, sendo uma zona central, eu digo para as pessoas tentarem ter o mais brilho possível pelo espaço onde estão inseridos, porque muitas vezes criticamos a Câmara por não fazer a limpeza do passeio à frente, mas também nós temos muita culpa, porque em frente à minha porta eu limpo, tanto seja de casa como seja da junta. Temos que também demonstrar à população que estamos unidos para fazer, para bem do ambiente, para bem das pessoas poder passar nos passeios. Porque se nós chegamos a um local que está sempre limpo, até nos custa deitar um papel para o chão. Claro. Se tiver um local com papéis, com sacos de lixo atravessados, etc., as pessoas, é mais um. Então, é mais um. E para não esquecer sempre da nossa gênese, nós ali em Ferreiros somos uma freguesia feliz. Ferreiros, por exemplo, e Besteiros, somos felizes. Nós às vezes não sabemos aquilo que temos. E agora está da moda criticar tudo e deitar toda a gente abaixo. E nós não vamos lá nenhum se não pensarmos na parte positiva. Agradecer às pessoas que muitas das vezes conseguem estar nos projetos voluntariamente sem ganhar qualquer vencimento. E acarinhar essas pessoas, porque o passado pertence ao passado, as pessoas uniam-se por natureza, porque não tinham mais nada, não tinham mais nada que fazer. Hoje não falta focos, quer seja acompanhar os filhos no desporto, quer seja viajar. Antigamente ninguém viajava, ficava pela terra, então tinha que arranjar mil e um pretexto, era ir à missa ao domingo e depois ir ao futebol e pouco mais. Depois, quando aparecia uma festa, toda a gente ajudava. Hoje em dia não é assim, hoje em dia é muito difícil e temos que acarinhar quem dá a cara pelas associações, temos que acarinhar quem dá a cara para ser candidatos às juntas de freguesias, às câmaras municipais, temos é que saber escolher o melhor.
Claro.
Mais nada.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente Paulo e Sr. Armando, pela presença e pela partilha. Chega assim ao fim a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje, neste programa dedicado à União das Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros em Amares, que convidamos a conhecer. Assim que nos acompanha nesta emissão, muito obrigada pela companhia. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.